doutor Abel Quaresma, ele que é membro titular da Sociedade Brasileira de Coloproctologia, a SBCP. Doutor Abel, bom dia.
Bom dia, bom dia. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Marconi também.
Doutor, esse termo, a doença de Crohn, para muitos é um termo novo, uma doença desconhecida, né? Explicando um pouco melhor, você poderia trazer para a gente algo mais profundo sobre esse termo?
Então, realmente, a doença de Crohn é uma doença relativamente nova, né? É uma doença que foi descrita no início dos anos 30, mas que só começou a ter seus primeiros casos aqui no Brasil por volta da década de 60. E até o ano 2000, realmente era considerada uma doença rara, né? E ela, a partir do século 21, é que deu um boom de casos, né? É uma doença que está diretamente ligada ao nível de industrialização dos países. Então, com o aumento, com a melhora da qualidade de vida, começou a aparecer também aqui no Brasil. É uma doença inflamatória intestinal, né? Então, uma doença considerada autoimune, né? A própria pessoa produz anticorpos que atacam o seu próprio intestino. Então, causa diarreia, causa dor abdominal, né? E é uma das coisas que a gente sempre tem que pensar naqueles pacientes que têm diarreia crônica de longa data.
Perfeito. A diarreia crônica permanente, né, insistente, é um dos sintomas mais comuns.
Sim, porque a grande parte das diarreias infecciosas, aquelas diarreias de intolerância alimentar, são diarreias autolimitadas, duram 7 a 10 dias e melhoram, na grande maioria das vezes, sem tratamento. A gente tem que pensar nessa doença naquelas pessoas que têm diarreia recorrente, que duram meses, ou mesmo naquelas que têm diarreia uma vez por mês, todo mês, mesmo não sendo essa diarreia seguida, tendo dias estando tudo bem. Mas que pessoas que têm história crônica, de longos meses ou anos com diarreia.
Uhum. Doutor, considerando que há outros sintomas também, como por exemplo febre e até sintoma de fraqueza, essa doença, ela também se confunde com outras doenças parecidas?
Sim, né? Ainda mais num país que nem o Brasil, que a gente tem em algumas partes do país um saneamento que não é tão bom, então condições de higiene às vezes precária, alimentação não bem acondicionada. Então é um país que a gente tem muita diarreia infecciosa, é um país que a gente tem muita diarreia parasitária. Então, essas coisas até são coisas muito mais comuns do que propriamente doença de Crohn, né? Mas é um diagnóstico diferencial importantíssimo de fazer, porque é uma doença que pode trazer grandes problemas futuros, né?
Doutor Abel, em que tipos de exames diagnosticam esse problema?
Esse é um grande problema da doença de Crohn, porque na verdade não existe um exame único que, se for positivo, é doença de Crohn, e se for negativo, não é. Basicamente, o diagnóstico é feito pela história clínica, né, pela consulta, exames de laboratório, exames endoscópicos e exame de radiologia. Muitas vezes, a gente precisa de todos esses exames para fazer um diagnóstico. Um desses exames, isoladamente, não dá o diagnóstico.
Uhum. Afeta algum grupo específico, doutor? Crianças ou adultos? Ou não tem isso?
Não, ela pode afetar qualquer faixa etária, mas um estudo que foi conduzido ano passado, inclusive a minha tese de doutorado, mostrou que a doença de Crohn é muito mais comum em adultos jovens, ou seja, paciente de 25 a 35 anos. É a faixa etária mais acometida.
Você falou que a motivação para essa doença, né, ou o que faz aparecer, deve ser alimentos industrializados, a nova forma de se alimentar também, coisas mais artificiais, vamos dizer assim, doutor?
Então, essa doença, ela não tem uma causa definida, né? Existem vários estudos na literatura mundial buscando coisas que podem provocar isso, né? E no mundo inteiro, as populações que mais têm doença de Crohn são aquelas industrializadas. Então, a gente acha mais doença de Crohn na Europa, nos Estados Unidos, no Canadá, né? E isso é uma coisa que fala a favor disso aí, da alimentação industrializada ser um fator predominante. Inclusive, tem um estudo muito interessante de se tu pegar uma pessoa de um país de baixa prevalência e essa pessoa se mudar, por exemplo, para os Estados Unidos, automaticamente a chance dela ter doença inflamatória é muito maior. Então, esses fatores ambientais e alimentares são extremamente importantes, sim.
Doutor, mesmo sendo um desafio ainda para a classe médica, que tipos de tratamentos já são aplicados para combater o problema?
Então, essa doença, quando apareceu, ela tinha pouquíssimas opções terapêuticas. Basicamente, a gente tratava com corticoides, que são anti-inflamatórios, e imunossupressores, que são drogas usadas para diminuir as defesas, né? Muitas vezes, paciente transplantado tem que usar imunossupressor. Só que essas drogas têm um nível de efetividade em torno de 30% a 40%. Então, era baixíssimo o índice de atividade. A partir dos anos 2000, apareceram as drogas biológicas, né? Que são drogas que têm um índice de efetividade beirando a 70%. Só que essas drogas têm um grande problema, o custo delas, né? São drogas feitas em algumas vezes por engenharia genética, né? Então precisam de um desenvolvimento que é muito caro, então são drogas extremamente caras, que a grande maioria da população não consegue comprar. Porém, o Sistema Único de Saúde do Brasil fornece essas drogas desde que esteja comprovada a doença.
Ela tem cura, doutor?
Não. E isso eu sei que deve preocupar muita gente, mas a gente tem que ver que grande parte das doenças mais comuns também não tem cura. Pressão alta não tem cura, diabetes não tem cura, né? Mas são doenças perfeitamente controláveis com medicação. E a doença de Crohn não foge a isso, né? Se a pessoa tiver um bom controle, ela responder às medicações e fizer o seu tratamento, ela vai ter uma qualidade de vida perfeitamente normal, como quem não tem a doença.
Doutor, o seu contato tem aqui o código 49, você fala de que cidade?
Eu sou de Joaçaba, eu sou professor da Universidade da Faculdade de Medicina da UNOESC aqui de Joaçaba.
Perfeito. No nosso estado, tomando ele como exemplo, já há muitas doenças de Crohn identificadas, doutor?
Então, esse estudo que nós fizemos, que foi minha tese de doutorado, ele coloca que o estado que mais tem doença inflamatória é São Paulo, seguido do Paraná, e Santa Catarina é o terceiro estado em prevalência de doença de Crohn. Então a gente é muito afetado. E assim, como eu disse, é uma doença que começou a ter seu boom a partir dos anos 2000. Então ela está crescendo muito nos últimos anos.
Uhum. Que outra doença, doutor, confunde também com a de Crohn? Algum tipo de outra inflamação,
então,
uma adenite, alguma coisa?
Pois não? Perdão?
Pois não, fique à vontade, doutor. Que outra doença se confunde com Crohn?
O principal diagnóstico diferencial é com outra doença autoimune do intestino, também chamado retocolite ulcerativa. Mas, a princípio, qualquer doença que provoque diarreia e sangramento também estaria no diagnóstico diferencial de doença de Crohn, né? As diarreias infecciosas, as intolerâncias alimentares, as colites isquêmica, por exemplo, né? Então, realmente tem um conjunto bem grande. Qualquer coisa que produza diarreia, sangramento e dor abdominal estaria no diagnóstico diferencial.
E por que, doutor, essa doença, né, tem esse nome, Crohn?
É uma doença que provavelmente existe há milhares de anos, né? Só que ela foi descrita por três médicos americanos que publicaram um artigo nos anos 30. Esses três médicos, eles tiveram que publicar o seu artigo por nome de acordo com a primeira letra, né? E o Crohn dos três era o que tinha a letra mais perto, então ele acabou sendo o primeiro autor do artigo, e a doença acabou sendo conhecida pelo nome do primeiro autor.
Perfeito.
O Dr. Crohn, até os anos 80, ele morreu nos anos 80, né? Então, é um cara que até há poucos anos atrás estava convivendo aí com a gente.
Essa doença, doutor, ela está no rol das doenças raras?
Então, Então, isso é uma coisa bem interessante também, que a minha tese acabou mudando, né? Porque pela Organização Mundial de Saúde, as doenças raras são aquelas que têm 65 pacientes a cada 100 mil ou menos. E as doenças inflamatórias intestinais no ano 2020 atingiram o número de 100 pacientes por cada 100 mil habitantes. Ou seja, hoje no Brasil, 0,1% da população tem doença inflamatória intestinal. Então, a partir desse estudo de 1920, ela estaria fora do que são doenças raras.
Doutor, uma doença inflamatória intestinal, ela geralmente ela é motivada pela alimentação ou ela pode ter também um problema já relacionado à genética?
Então, essa doença, ela é extremamente multifatorial. A gente tem fatores alimentares, a gente sabe que o estresse, as condições psicossomáticas também influenciam muito essa doença. A gente tem as condições de higiene. Eu até quero citar um trabalho feito também por um grupo da Ásia. Esse trabalho é extremamente interessante, que ele fala numa coisa muito simples, que é: quem tem cachorro e gato em casa estaria exposto a uma quantidade maior de bactérias. E isso aí treinaria o nosso sistema imunológico. Então, ele provou no estudo dele que quem tem cachorro e gato em casa tem menor índice de doença inflamatória. E a gente vê que países pobres, países com condições de higiene muito ruim, tipo a Índia e a China, têm baixíssimo número de doença inflamatória, né? Então, condições de higiene, condições psicológicas, condições sociais, lembrando que países pobres não conseguem fornecer exames e medicação para sua população, então isso influencia também. Mas então é realmente uma doença multifatorial. Todas essas coisas influenciam, mas sozinhas nenhuma delas é causa da doença.
Perfeito, doutor. Uma consulta para possível identificação desse problema, geralmente, como é que ela começa? Como é que você orienta? Você vai no médico do SUS, depois há um encaminhamento, é assim que funciona?
Então, o ideal, os médicos que seriam os especialistas para ver isso aí seria o coloproctologista e o gastroenterologista. Mas essas doenças passam no currículo médico de qualquer faculdade. Então, qualquer médico tem condições de fazer o diagnóstico, né? O diagnóstico começa com uma consulta bem feita, com exames laboratoriais e endoscópicos. Então, se a paciente tem diarreia crônica, deve-se procurar o seu médico do posto de saúde, sim, ele é perfeitamente capaz de fazer o diagnóstico. E aí, para um
Perfeito.
tratamento, um acompanhamento, realmente o gastroenterologista e o coloprocto são os médicos mais indicados para dar sequência a esse tratamento.
Ok. Doutor Abel Quaresma, obrigado por nos atender e falar desse tema importante, que foi também sua tese de estudos, né? E trazendo aqui a palavra de um profissional dessa área, nos dá a condição de também pesquisar mais, né? E ficar ligado, antenado a sintomas parecidos com esses que você falou aqui na entrevista, né, doutor?
Claro, claro. Eu agradeço a oportunidade de estar podendo falar com a população e esclarecer isso aí, né? Hoje em dia tem muita cultura de consulta no Google, mas as pessoas, quando colocam esse tipo de doença no Google, vão ver fotos horrorosas e que não descrevem a maioria dos casos, né?
Doutor, muito obrigado, forte abraço, muito sucesso para você, cada vez mais parabéns, né, pela pesquisa, pela informação que você traz aqui na nossa programação.
Eu que agradeço, Gustavo. Bom final de manhã para todos.
Ponto de Encontro, o programa que cuida de você. Toda semana, dicas de saúde.